internet um ambiente propício para negócios, para encontrar amigos, se informar e buscar formas de diversão e entretenimento. Mas também pode apresentar riscos para a família se medidas não forem tomadas. Segundo a ONU, 1 em cada 3 estudantes brasileiros já foram alvos de cyberbullying pelo menos uma vez na vida. E esse dado é similar a outros 30 países pesquisados. Os ataques virtuais aumentaram durante a pandemia, assim como os golpes e fraudes também em adultos. Para falar sobre segurança na internet para crianças, adolescentes e também adultos, eu convidei Rodrigo Najem, que é diretor de educação da SaferNet, uma ONG sobre direitos humanos na internet. Vamos lá para a conversa. Rodrigo, o que é a SaferNet?
Então, o SaferNet Brasil é uma organização sem fins lucrativos e que a gente trabalha já há 15 anos promovendo cidadania e segurança digital, basicamente em 3 grandes áreas, né? A gente tem um canal de denúncia para crimes contra os direitos humanos online, que as pessoas podem denunciar totalmente anônimo, indicando o link da página suspeita de conter uma violação de racismo, homofobia, intolerância religiosa ou outro tipo de crimes contra a vida. E além do canal de denúncia, a gente tem 2 outros grandes braços, né? Que é o canal de ajuda, que orienta vítimas de crime ou pessoas que querem ajudar alguém que está sofrendo algum tipo de violência na internet. Ele funciona por bate-papo e e-mail, totalmente anônimo, também sigiloso. E o terceiro braço, que é o braço de educação, né? De campanhas, estratégias, de formação de multiplicadores, para que a gente possa ter mais gente habilitada a incluir essa pauta da cidadania e segurança digital, tanto na educação formal como na educação informal também, né?
Aqui no Transformação Digital CBN, a gente repercutiu bastante toda essa história da pandemia e como a pandemia, de alguma forma, por meio da tecnologia, acabou transformando a vida de todos, né? E a gente percebeu, sobretudo com as crianças de todas as idades, que elas estão cada vez mais conectadas. Não só para as atividades escolares, mas para falar com os amigos, parentes, enfim, que é uma das questões relacionadas ao distanciamento, ao isolamento social. Na tua opinião, qual que é a importância de ensinar logo cedo as crianças sobre segurança na rede?
Olha, esse é o ponto crítico, né? A gente há 15 anos chama atenção para isso e a pandemia agora evidenciou o tamanho da lacuna quando a gente pensa que as pessoas não têm ainda habilidades básicas de segurança e de cidadania, né? Então, uma coisa que a gente insiste, Samuel, é que as pessoas ainda confundem o fato das crianças usarem muito a internet, não significa que elas têm as habilidades críticas, que elas têm discernimento, que elas têm maturidade para enfrentar algumas situações de risco na rede. Então, esse mito do nativo digital atrapalhou muito a conversa, né? Porque mesmo educadores, pais e mães usam esse mito do nativo digital e acabam afastando, né? Como se as crianças estão prontas para o digital, porque passam horas no digital. Isso não confere com os dados das pesquisas e a lacuna é muito grande, porque mesmo questões básicas de senha, questões básicas de entender o que é um rastro digital, uma mínima noção do que é um algoritmo, como ele funciona nos filtros de conteúdos que eles pesquisam e que acessam nas redes, e agora mais ainda, né, entendimento sobre inteligência artificial e sobre a questão da reputação digital, são temas da pauta da ordem do dia e que nenhuma criança vai aprender sozinha só porque passa horas na rede. Então eu diria, é mais do que urgente, definitivamente não é uma palestra, não é um recurso, uma cartilha, mas é incorporar definitivamente a pauta da cidadania digital que abarca a segurança nos currículos, né? E isso já está agora previsto na Base Nacional Comum Curricular, mas precisa ser implementado de uma maneira em escala na rede pública, especialmente de educação no Brasil.
Muito se fala sobre essa agenda de cuidados que a gente tem que ter para o acesso das crianças e dos adolescentes na internet e na tecnologia de maneira geral, né? Esse super estímulo ou super uso da tecnologia de maneira geral. E evidentemente que ela tem a sua entrega nociva, a sua entrega negativa. Mas você percebe e você acredita que há um lado positivo no uso da tecnologia por crianças também?
Ah, com certeza. Eu, né, não tenho dúvida de que a gente tem possibilidades de uso que podem favorecer habilidades, que podem favorecer conexões, que podem favorecer acesso a conteúdos que sejam plurais, que sejam interessantes e até mesmo educativos, né? Mas mesmo do ponto de vista do lazer, Tem sim muitas oportunidades. Eu acho que a partir dos 3, 4 anos de idade, com doses bastante cuidadosas e homeopáticas de acesso às telas digitais, não há dúvida, né, Samuel? Porque assim, um princípio que a gente tem é o seguinte, é olhar essas ferramentas digitais e a própria internet como potência. Elas podem dar potência às coisas, potência a conteúdos interessantes, assim como pode dar potência a conteúdos nocivos. Ela pode dar potência a processos de educação, como ela pode dar potência a um processo de ofuscar e de embaralhar e dificultar o entendimento mais plural do mundo. Então, o grande desafio é como que, como família e como sociedade, mas as escolas e instituições também, a gente consegue educar para que essa potência de uso das telas digitais pelas crianças esteja a favor de um processo não só pedagógico, mas de uma experiência de vida com respeito às noções de cidadania, de cuidados e de valorização da diversidade. Porque é isso, né? Eu acho que nunca pensar só em tempo de tela, mas pensar qual é o conteúdo e qual é o contexto em que essas telas estão sendo apresentadas para as crianças. Se você tem a criança sendo, né, ela, usando as telas como chupeta eletrônica, é um cenário, mas se você tem ela numa dinâmica em pais e mães brincando com as crianças, brincando e se divertindo com um aplicativo de um jogo num tablet, você tem um contexto e um conteúdo completamente diferente. Se você passar uma hora ali nessa interação, você tem uma potência riquíssima de, inclusive, socialização dentro da família e da experiência lúdica. Mas essa mesma criança lá, vidrada na tela durante a mesma hora, mas porque os pais não têm nenhuma condição de se ocupar delas naquele momento, nem sempre vai ser ruim, mas é um outro cenário, né? Que não depende das horas apenas.
Perfeito. Muito se falou no início da discussão sobre essa agenda de tempo de tela, que o caminho mais seguro ou mais adequado não é cancelar o tempo de tela ou proibir o tempo de tela, que o que existe é um olhar de mediação. Como é que você acredita que os pais podem participar mais ativamente da mediação da internet na vida dos filhos?
Esse é o ponto crítico mesmo. E a questão é participar ativamente da vida digital dos filhos, né? Esse é o ponto básico, porque ainda muita gente deixa as crianças lá sozinhas completamente à deriva nas telas. E quando a gente fala de internet, a gente está colocando a criança à deriva na maior praça pública do planeta Terra. Então, é importante essa mediação. Então, vamos lá. Desde o primeiro acesso à tela, esse acesso ser dialogado, ele ter algum tipo de limite, sim, de tempo de uso quando a criança é muito pequena, mas mais do que isso, ofertar conteúdo positivo para a criança. Em vez de deixar a criança simplesmente navegando aleatoriamente, ofertar, né, ou pelo menos começar essa oferta de sugestões de conteúdo, né, e dialogar com as crianças sobre as experiências, ouvir delas o que elas curtem, o que elas acham mais legal, quais são as preferências delas. E isso, quando a gente mais começa mais cedo, Samuel, é mais viável você chegar depois na pré-adolescência e na adolescência e ter uma relação transparente de diálogo e de confiança para que, quando tiver um problema, ter essa relação bacana de poder resolver juntos, né? Porque o que é o maior perigo hoje é quando pré-adolescentes e adolescentes entram em enrascadas, cometem vacilos online. E o que eles mais têm é medo de compartilhar a experiência digital com os pais, que sabem que a reação vai ser bronca, suspensão, restrição e bloqueio, né? E isso fora a vergonha de ter feito uma besteira, porque eles sabem quando fazem besteira. Então, essa participação ativa é central, e eu diria que talvez a melhor tecnologia que ainda existe é essa participação ativa na vida digital dos filhos, o que é muito diferente de espionar ou apenas vigiar o que os filhos fazem.
Segurança na internet é uma questão que acho que envolve todas as idades, né? A gente tem crianças, adolescentes que podem sofrer bullying virtual e situações de violência em ambiente digital onde adultos podem ter dados roubados, enfim, serem alvos de golpe, né? Qual que é as dicas que você pode dar para pais de crianças e adolescentes para que eles protejam seus filhos no ambiente virtual?
Então, uma dica tem a ver com o que a gente comentou, né? Da mediação. Então, uma coisa super legal, Samuel, que tem funcionado em várias famílias, a gente tem vários relatos, é, por exemplo, sentar junto em família para fazer um check-up. Check-up de segurança e privacidade online. Então vamos lá, que redes que eu uso? Eu uso a rede A, B e C. Vamos entrar juntos aqui nas redes e vamos entrar e fuçar nas configurações de privacidade e segurança para a gente, por exemplo, ativar uma verificação em dois fatores, revisar as senhas, que às vezes são senhas muito óbvias e deixam os dispositivos vulneráveis, aprender a usar as ferramentas de filtro de comentário, de filtro de hashtags e de reporte, né? Saber como reportar, porque muitos pais nem fazem ideia dessas ferramentas e muitas crianças e adolescentes também não. Então, uma dica bem básica é: vamos gastar aí que seja 15 minutos numa situação, pode ser muito divertida e engraçada, entre pais e filhos juntos, configurando as próprias ferramentas que já usam no próprio celular. E se tem uma coisa que as empresas de tecnologia são boas é em deixar a coisa um pouco intuitiva, né? Então, você fuçando nas configurações das redes que você usa, você encontra bons caminhos, mas eu diria senha, verificação em 12 etapas e controlar a privacidade dos perfis de redes sociais são passos assim, básicos que todo mundo tem que ter para ter uma boa experiência e não entrar em pânico, né, depois com uma invasão ou um roubo de dados.
Numa situação de bullying, ou mesmo alguém que eventualmente tenha fotos vazadas na internet, qual que é o principal caminho que essa pessoa que ou foi vítima desse crime virtual ou mesmo conheça alguém que foi vítima desse crime pode e deve fazer?
Então vamos lá, para quem foi vítima, a primeira coisa é pedir ajuda. Se a gente está falando de crianças e adolescentes, às vezes é muito comum a reação de desespero, a pessoa sai apagando todas as conversas, sai apagando as ameaças e sai apagando, na verdade, as evidências daquele crime, se for um caso mais grave. Então a primeira coisa é pedir ajuda para alguém que possa ter a cabeça fresca de poder olhar para a situação e conectar essa vítima com uma rede de apoio. Então pedir ajuda. Essa pessoa, se tiver em condição ela mesma de fazer, é guardar todas essas informações das ameaças, do que ela sofreu, para que ela possa fazer as denúncias devidamente. Então, é guardar o endereço da publicação, se for em rede social, guardar o link, se for aplicativo de mensagem, exportar a conversa num formato em que você consiga encaminhar uma denúncia, né? Alguns casos, Samuel, é mais importante ter uma mediação de conflito e uma reparação. No caso de bullying, por exemplo, dependendo do grau, é mais pedagógico e mais saudável um entendimento. Se envolver a escola, pode envolver a direção da escola, mas se for entre duas famílias que se conhecem, é que haja um entendimento e uma mediação desse conflito para que, com essa experiência, as próprias crianças e adolescentes aprendam algo, né? Porque só judicializar tem um efeito colateral bastante perigoso também. E para os casos de vazamento de nudes, é importante, muito importante, guardar esses endereços também para pedir a remoção imediata do conteúdo, porque qualquer imagem íntima divulgada na internet sem autorização, e no caso de menores de 18 anos, não tem a possibilidade de autorização, é um conteúdo que não pode ficar na internet e é, inclusive, a única exceção da lei do Marco Civil da Internet em que permite a remoção da página do conteúdo sem ordem judicial. Então, lá no canal de ajuda.org.br da Cefernet, a gente tem um passo a passo, inclusive um infográfico para casos de bullying e um outro infográfico, um passo a passo para casos de vazamentos de nudes.
Dentro desse contexto que você dividiu com a gente aqui, com a nossa audiência, a gente está imaginando uma situação onde haja ali uma conversa entre a vítima daquele crime ou de alguém que é perto daquela vítima e acabou trazendo aquele fato à tona, mas quais atenções ou quais itens, quais questões que os pais precisam ficar de olho para identificar uma eventual situação e proteger seus filhos, né? Quais sinais os filhos podem eventualmente dar para uma situação onde eles possam estar sendo vítima de algum crime como esse?
Então, uma coisa importante, né? É, primeiro é dizer assim, olha, toda vez que você tomar conhecimento de uma criança ou adolescente sendo vítima de uma violência na internet, jamais compartilhar. Porque às vezes é alguém que não é tão próximo e aí as pessoas, às vezes, no âmbito de querer ajudar até, elas acabam compartilhando, né? Aquela mensagem, olhem que absurdo, ou vamos denunciar. Mas a recomendação é jamais passar para frente um conteúdo que tenha qualquer tipo de situação constrangedora, ou humilhante, ou até mesmo violenta envolvendo uma criança e adolescente. Se você não conhece, não faz ideia de quem é, parece até ser de outro país, interrompa imediatamente o compartilhamento e, no máximo, você pode denunciar na plataforma que você recebeu. Mas, em relação aos pais, né, e familiares, então, acho que, primeiro, se você tem o hábito de uma mediação ativa, de dialogar e conversar, entender minimamente o que seus filhos fazem na internet, é legal porque você vai ter mais facilidade de identificar sinais. Sinais como, por exemplo, mudança abrupta na forma de uso, né? A criança costuma usar ali na sala de casa, brincando no celular, mas aí ela começa a usar escondido ou para de usar de uma maneira como sempre usou e repentinamente mudou o hábito de uso. É um sinal de alerta. Ela usar apenas em lugares fechados, no banheiro ou no quarto, passar a ter um compromisso de uso estranho, né? Do tipo, para tudo, sai da mesa, sai correndo da mesa do jantar, ou mudança repentina no hábito para responder uma mensagem. Esse é um sinal que pode ser também, às vezes, um namorinho, pode ser uma coisa totalmente de socialização dos adolescentes, mas em alguma situação mais grave também pode ser alguém extorquindo, alguém ameaçando e alguém exigindo uma presença dela de forma imediata e as reações físicas, né? Os pais podem ficar atentos. Se de repente a criança ou adolescente tem reações estranhas, né? Na facial mesmo, né? Você vê que ela tá tensa, ela tá nervosa, ela tá com um comportamento diferente diante da tela, é sinal de puxar uma conversa. Tá tudo bem? Quer ajuda? Aconteceu? Deu pau aí? Deu um bug? O que foi que aconteceu? Puxar, nem que seja de uma maneira mais sutil, ficar atento a esses sinais que podem ser importantes. E uma última coisa, Samuel. Sempre, sempre reforçar para os filhos que eles podem contar com vocês, independente do seu grau de conhecimento técnico. E dizer assim, olha, eu posso saber não muito, talvez, da parte aí dessas tecnologias e desses aplicativos novos, mas qualquer coisa que acontecer, conte comigo. E se colocar num lugar de escuta não julgadora, porque, como eu disse, o maior medo das crianças é a punição dos pais ou até mesmo vergonha dos pais para revelar que está sofrendo algum tipo de violência na internet. Então, abrir esse canal de comunicação sem julgamento e essa escuta transparente é decisivo para evitar casos graves.
Como pais e educadores podem ajudar a tornar a internet um ambiente mais seguro para todos?
Isso para nós é assim, a missão da Safernet é ajudar nessa missão, porque pensar a cidadania digital e segurança digital não é apenas proteger as crianças dos crimes e das violências. Nosso maior desafio é inspirar pais e educadores a poderem se sentir também parte da construção da própria internet. E saber que cada comportamento nosso, cada clique, mas também cada like dos nossos filhos, cada opção de jogo dos nossos filhos, cada grupo de mensagem que nossos filhos participam, eles também estão ajudando a construir a internet. E se a gente não assumir esse desafio de também educar nossos filhos para ajudarem a trazer um aspecto mais positivo, né, de uma relação saudável, de uma concepção de sociedade que seja de respeito às multiplicidades, a gente realmente vai ter uma internet muito ruim sendo construída. Então, eu diria, assumir que nossos filhos e nós mesmos estamos construindo a internet com os nossos cliques, né? E não só os nossos filhos serem protegidos de violências, mas também eles serem catalisadores de relações respeitosas, de respeito à diversidade e dessa postura crítica, né? Para sair daquela ideia de consumo passivo que, infelizmente, tem tomado conta de muitos dos nossos momentos diante da internet.
Uma das falas do Rodrigo, ao longo da nossa entrevista, me chamou bastante atenção. A construção da cidadania digital das pessoas, sobretudo das crianças e dos adolescentes. E eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente poder levar para casa, para dividir com as nossas famílias e para poder auxiliar no desenvolvimento, para poder ser um tutor de fato no desenvolvimento dessa jornada, do início dessa jornada digital dos nossos filhos e das crianças que de alguma forma a gente tem contato e se relaciona. Então, essa é a nossa mensagem aqui para você do Transformação Digital CBN. Se perceber de alguma forma algum desses indícios, algum desses alertas que o Rodrigo bem colocou aqui, que possam estar de alguma forma afetando a vida das crianças, que possam de alguma forma estar dando indícios de que, enfim, as crianças e os adolescentes das suas casas possam eventualmente estar sofrendo algum tipo de bullying ou serem vítimas de algum tipo de crime mais sério, é fundamental e é muito importante que vocês procurem o canal de ajuda adequado. Então, vou deixar aqui o link da Safernet para vocês, que é o www.canaldeajuda.org.br, que, como o próprio Rodrigo mencionou na entrevista, é um sistema, uma plataforma absolutamente anônima para que vocês possam encontrar ajuda, independente da situação digital ali que o seu filho ou você mesmo possa estar passando. Então, procure ajuda. Isso é muito importante. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fique bem. Um grande abraço, pessoal. Tchau.